a tensão entre legislativo e judiciário vai dar aonde? Né? Onde é que a gente vai parar com isso? E, claro, né, os acontecimentos eles vão se sucedendo um após o outro, já não é de agora, né? E talvez tenham chegado ao seu ponto máximo ontem, exatamente com o afastamento do presidente de um poder por um integrante de outro poder. Né? No caso, uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que afastou interinamente do cargo o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros. Lembrando, por exemplo, que, né, outrora, o então presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, que hoje, né, já há algum tempo, né, perdeu o seu mandato, foi cassado, depois foi preso, né, por conta de ações da Operação Lava Jato, mas talvez o primeiro grande baque dele tenha sido exatamente a perda do seu exercício da função de presidente da Câmara dos Deputados, numa decisão do ministro Teori Zavascki, que foi imediatamente referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E é sobre esses assuntos todos que a gente conversa hoje, né, no nosso tema do dia, com o José Luiz Niemeyer, que é coordenador de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais das faculdades IBMEC aqui no Rio de Janeiro. José Luiz, muito bom dia. É uma grande alegria e honra tê-lo aqui no Todas as Vozes.
Bom dia, amigo. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio MEC.
Zé Luiz, como é que a gente pode fazer com que o ouvinte entenda melhor esse cenário atual, né? Qual é o limite, digamos, de cada poder no sentido de garantir, por um lado, a autonomia, mas também, por outro, fazer com que essa autonomia não seja uma blindagem no sentido de, digamos, né, fazer com que um poder feche os olhos para aquilo que o outro esteja fazendo de errado?
Essa é a grande questão, muito bem colocada por você. Está havendo esgarçamento na tentativa de um poder se sobrepor a outro, mesmo que seja com uma boa intenção. Na hora que o presidente Temer vai à televisão no domingo passado, não esse passou, retrasado, e ao meio-dia fala à população e diz que se o Congresso não votar um determinado projeto daquela determinada maneira, ele vai vetar, quando ele faz isso antes do projeto ir a plenário, e o plenário é soberano, os deputados, em tese, representam a população brasileira, quando o presidente Temer faz isso, ele tenta, como no ditado popular, pôr o guiso no gato, pôr o guiso no Congresso. Isso é grave. O presidente Temer não deveria ter feito desta maneira. Ele poderia ter conversado com as lideranças do Senado e da Câmara, inclusive estavam presentes também o presidente do Senado e o presidente da Câmara, até para tentar dar uma legitimidade para esta fala do chefe do Poder Executivo, mas não achei positivo. Achei que é uma tentativa de pôr o guiso no gato, o guiso no Congresso. Quando setores do Judiciário, não o Supremo, não a Corte, mas setores do Judiciário, colocam que se o Congresso não votar determinado projeto daquela determinada maneira, a Operação Lava Jato vai para o ralo, isso também não é correto colocar desta maneira, na minha opinião. Também uma tentativa do Judiciário tentar controlar os procedimentos e os ritos do Congresso Nacional. Na verdade, aqueles que estão criticando o sistema político no momento atual são geralmente pessoas de uma geração que não viveram o período do Congresso Nacional fechado durante a ditadura militar. São pessoas que ainda não perceberam que a política é a principal ação em uma sociedade organizada para que você tenha avanços civilizatórios naquela sociedade. Agora, é evidente que no Congresso, isso está em investigação, mas é muito evidente que existem representantes que não deveriam estar representando os eleitores, deveriam talvez estar encarcerados ou processados. É verdade. Tudo leva a crer. Precisamos aguardar o fim dos processos que estão no Supremo, porque são representantes que têm mandato popular e devem ser julgados via foro privilegiado no Supremo. Temos que aguardar isso. Mas imaginando que existam deputados que representam mal o eleitorado, que são pessoas que atuaram de maneira ilícita na sua ação política e parlamentar, é claro que a Operação Lava Jato, e é claro que leis devem ser propostas e promulgadas para punir estes maus políticos, maus representantes do eleitorado brasileiro. Isso é verdade. O que eu acho que nós temos que tomar muito cuidado é que a República é formada quase como por placas tectônicas. Três placas, basicamente. Vou fazer essa imagem para o ouvinte entender. Uma placa tectônica muito ativa é a placa tectônica do Poder Executivo, principalmente no regime presidencialista como o nosso, inclusive um regime presidencialista que precisa toda semana de coalizão no Congresso, Câmara e Senado para poder governar. A outra placa tectônica é uma placa também muito ativa, que é a placa que representa o Legislativo. Então, você tem uma placa que representa o Executivo e outra que representa o Legislativo. Uma placa também, muito em função das necessidades do Executivo, uma placa tectônica muito sensível e muito grande e de muita extensão, inclusive porque representa a sociedade brasileira. Os estados no Senado e a população na Câmara. E uma terceira placa tectônica, que é a placa do Judiciário, que nos últimos 100 anos, há uma novidade nisso, mas nos últimos 100 anos, essa placa tectônica que representa aqui na minha imagem o Poder Judiciário, guardava uma certa formalidade, uma liturgia exagerada com relação aos assuntos da sociedade no geral. Essa placa tectônica, que é o Judiciário, cada vez está mais ativa, cada vez está participando mais, acho isso muito positivo. Não deixou de ter a sua liturgia, a sua formalidade, mas ela está mais ativa como poder. Se essas placas começarem a se chocar, você vai ter terremoto, você vai ter maremoto,
sim,
você vai ter crise institucional. Então, é muito importante uma harmonia entre essas três placas tectônicas dentro do nosso sistema republicano. Senão, podemos ter, sim, uma crise grave. Não é uma crise que vai haver um golpe militar, que alguns setores vão decidir organizar um movimento que nós chamamos de golpe branco, se utilizando, por exemplo, de forças armadas. Não é isso. Isso até pode ocorrer, talvez, em outro país. Eu não acho que o Brasil esteja nesse nível de imaturidade institucional. O problema é que quando essas placas criam pequenos terremotos, isso repercute na economia, na macroeconomia, no emprego, na não solução da crise econômica, no aumento da caristia, na dificuldade do governo central em enviar projetos para resolver as questões da macroeconomia, faz com que quem seja oposição comece a querer ser situação, criando um contexto institucional para derrubar o governo. Ao mesmo tempo, quem é situação fica sempre refém, porque sempre está com receio de algo que pode vir de uma determinada investigação ou outra. Então, a situação fica muito instável. E as placas tectônicas não podem entrar em colisão. Se entrar em colisão, podemos ter uma crise institucional grave.
Claro. Agora, professor José Luiz, eu estava acompanhando na segunda-feira da semana passada uma entrevista do deputado federal Onyx Lorenzoni, que foi exatamente o relator na Câmara Federal do projeto, né, que reuniu as medidas, as propostas, né, de medidas anticorrupção apresentadas pelo Ministério Público, né, que teve grande apoio popular. E eu percebia, e ele mesmo, né, retratava, uma grande preocupação em relação à votação que ocorreu no dia seguinte. Um temor mesmo de haver um esfacelamento do projeto original e quase que a criação de um monstrengo, né? Alguma coisa que, em vez de melhorar, poderia piorar até a situação no país no combate à corrupção. Ou seja, ele até usou uma expressão, né? Ele temia pelo pior, uma espécie de vendetta, né? Um certo sentimento de revanche, entendeu? De vingança da Câmara Federal, de vários deputados, em relação às investigações, às pressões que tem sofrido por conta exatamente da atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário, de modo geral. O senhor acha que, de alguma maneira, sim, isso aconteceu nessa votação desse projeto, que foi para o Senado quase que totalmente diferente de quando chegou na Câmara dos Deputados?
Pode ter acontecido, mas aí é muito... eu teria que estar dentro da consciência de cada deputado, né, sabendo o que cada um praticou nos últimos anos da vida política brasileira. É muito difícil pensar assim. Agora, vamos pensar no rito do Congresso Nacional. Muito simples. Eu tenho a impressão, inclusive com a saída do presidente Renan, que este sim foi um processo institucional, porque foi analisado por um juiz do Supremo, membro do Supremo, baseado em fatos, ele se transformou em réu e agora está impedido de continuar como presidente. Vamos aguardar o rito. Eu tenho a impressão que esse projeto com relação às leis contra a corrupção não vai ser mais analisado, e se for analisado, vai ser analisado com novas cláusulas. Inclusive o senador Ferraço já está propondo emendas baseado naquilo que o juiz Sérgio Moro propôs quando visitou o Congresso, de maneira muito, na minha opinião, muito correta, né? Então, isso vai voltar para a Câmara Federal e lá será votado de novo. É assim que funciona. A democracia funciona a partir de consensos mínimos. Não adianta acelerar o passo na democracia. Eu sei que alguns querem que os poderes acelerem o passo e que as organizações de cada um dos poderes, por exemplo, Polícia Federal, Ministério Público, e outras entidades e organizações do setor judiciário, né, do Poder Judiciário, apressem o passo. Mas não é assim que funciona na democracia. Apressar o passo, querer a sociedade desejar que todos sejam presos, processados, encarcerados amanhã, não é assim que funciona. Temos que ter um pouco de... Não é paciência, porque paciência é uma palavra desgastada, inclusive. Mas temos que ter até um olhar estratégico com relação à democracia. Hoje eu ouvi uma frase muito interessante. Por que todos querem que 2016 acabe? 2016 foi um ano importante, um ano, por exemplo, que de uma maneira racional, legal, institucional, legítima, se investigou crimes contra a República e contra a sociedade brasileira. Você tem N empresários e representantes do setor público presos, né, e processados, e teremos outros. O que eu acho é que devemos ter um olhar estratégico com relação à manutenção da ordem institucional do sistema político brasileiro. É um sistema político que deve mudar com relação ao número de partidos, a talvez voto distrital misto, deve mudar com relação à questão das candidaturas baseadas em proporção, coligações. Tudo pode ser repensado na perspectiva institucional legal, e será repensado. Teremos uma reforma política profunda no Brasil. Só que tudo isso tem que ser melhor incorporado e digerido pelos três poderes. Não adianta um poder querer colocar o guiso no outro poder.
Com certeza. E para a gente fechar, professor, até esse é um dado atrelado, né, também a Renan Calheiros, que era um dos maiores defensores, digamos, de uma maior blindagem dos políticos em relação a ações de investigação, né, por parte do Poder Judiciário. O senhor acha que, com esse afastamento dele da presidência do Senado, digamos, esse contramovimento dos políticos no sentido de promover essa blindagem tende a perder força dentro do Congresso?
Perde força. O Supremo vai ter que se reunir para analisar o voto do ministro Marco Aurélio. Como eles já tinham votado, apenas um se decidiu que Toffoli pediu vistas, mas deve passar a regra de que um réu não pode ficar na linha sucessória.
Então, já existe maioria. Já existe maioria consolidada.
Renan Calheiros ficar fora da presidência do Senado é muito grande. neste novo cenário, mesmo que seja um cenário prospectivo, isso deve fazer com que a base no Senado Federal, que estava levando adiante o projeto que foi modificado pelo plenário da Câmara Federal, essa base vai perder capacidade de aglutinação. E aí você pode ter, sim, uma mudança no projeto, como eu falei, inclusive com novas emendas que o senador Ferraz está propondo. E aí isso volta para a Câmara. Nós vamos ainda ter um tempo para discutir novamente esse projeto, na minha opinião. E o tempo deve ser amigo da democracia, não inimigo da democracia.
Perfeito, então. A gente quer aqui agradecer a participação de José Luiz Niemeyer, ele que é coordenador de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais das faculdades IBMEC aqui no Rio de Janeiro. Professor José Luiz, mais uma vez, muito obrigado e um excelente dia para o senhor.
Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes.